mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E hoje nós ressurgimos das cinzas, depois de um período aí afastado, né? Mas agora estamos voltando com força total, com equipamento, tá tudo certo.
A única diferença é que agora a gente tá gravando remotamente, cada um tá na sua casa.
Sim, mas vai dar certo, gente. Vai ser como se nada estivesse acontecendo.
Tomara, vamos acreditar.
Só que tá tudo acontecendo, Covid, coronavírus, enfim.
Vamos que vai dar certo, a gente acredita na gente, no nosso editor, Murilo, qualquer coisa desculpa e vamos nessa.
Sim, força pro Murilo. E aproveitando esse período aí de quarentena, acho que tem muita gente muito ansioso por indicações do que assistir, do que consumir nesse período, né?
E tá saindo bastante coisa, né, no serviço de streaming. Eles não pararam. Ao contrário do cinema, Netflix, Amazon, Apple TV, tipo, todo mundo tá seguindo firme e forte.
É, pelo menos por um tempo eu acho que ainda vai sair bastante coisa de streaming, porque eram coisas que já estavam gravadas há muito tempo, né? A gente nem sabe quando que foram gravadas, até que vai chegar o momento em que as coisas vão acabar, né? Então...
É, verdade.
Deus no comando. Mas, por hora, hoje nós vamos trazer 4 indicações muito legais, 2 filmes e 2 séries.
Então, antes da gente entrar nas indicações, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, que é @tênisverdecast. A gente falha de vez em quando, mas a gente promete que sempre avisa quando sair episódio novo. E siga a gente também nas nossas redes sociais pessoais, é @natfanatic e @senhor_art.
Isso, vamos começar as indicações então.
Então, vamos. Começando pela série da Prime Video que saiu no comecinho de maio, a gente tem Upload, que é uma série que é muito legal e que a Amazon Prime Video, pra variar, não divulga suas coisas direito, né?
Tadinhos, eu acho que a Prime Video tá caminhando, assim, acho que eles estão melhorando. Eu vi um post esses dias no Instagram deles falando 3 motivos para assistir Upload, e aí eram motivos bem bestas, mas tipo, eles estão interagindo um pouco mais nas redes sociais, eu acho que isso vai melhorar com o tempo. Não sei se eles vão ser tipo uma Netflix, que é outro nível de social media, né? Mas
sim,
acho que eles estão caminhando.
É, eu acho que não precisa ser igual, né? O lance é tá presente e lembrar a gente que eles existem e tem muitas séries legais. Eu acho que o que falta pra eles é mesmo divulgação das coisas partindo deles, né?
Sim, porque inclusive Upload é uma série muito legal e diferente.
Sim,
que,
bastante.
Traz coisas novas, né? Uma coisa fresca e que eu acho que muitas pessoas iriam se interessar se, né, tivessem mais conhecimento dela e do próprio serviço do Prime Video, né? Que acho que tem muita gente que esquece.
Sim, sim. Prime Video, ele lança poucas séries, tipo, originais deles, mas todas têm um nível de qualidade muito bom.
Sim.
E aí, bom, falando sobre o que é o Upload que a gente tá enrolando, é basicamente um futuro não tão distante assim da nossa humanidade, em que as pessoas não morrem totalmente mais, né? Que existe esse serviço, que é meio como se fosse um The Sims, que você pega a sua consciência antes de morrer, ou quando você quiser na real, e você sobe ela pra esse serviço em que sua consciência continua existindo e você continua existindo naquele lugar. Você pode conversar com pessoas que continuam vivendo, e nesse contexto todo a gente acompanha o Nathan Brown, que é um cara que morreu e foi, e se tornou, né, o Upload, que é o termo dado pra essas pessoas que morreram, mas não morreram necessariamente.
É, você não morre, você faz o upload da sua consciência, né?
Exatamente.
E aí também a gente vai acompanhar a
Nora,
que é uma atendente da Horizon.
Eu acho que é Horizon, é. É que o Nathan fica dentro de Lakeview. Lakeview é da Horizon, eu acho.
Isso. Que a Horizon é essa grande empresa que tem esses diversos lugares onde as pessoas podem, entre aspas, morar, né? Como uploads. E ela é tipo uma atendente de telemarketing, só que ao mesmo tempo ela é responsável, né? Ela é meio que um anjo da guarda de determinados uploads. E um desses uploads é o Nathan. E aí eles vão desenvolver uma relação, assim, e tal. É um negócio ali, eu achei muito Sim. interessante. E engraçado, o que eu acho mais bizarro é que, assim, o protagonista, o Nathan, ele é o Robbie Amell.
Que é um ator que não é muito bom.
É, então, ele é primo do Stephen Amell, já começa por aí, né?
Sim.
É a família que tem uns bons genes físicos, mas não necessariamente uns bons genes na atuação, né? E ele era lá de Flash e tal, não fedia nem cheirava, nunca mais vi nada com esse homem. E aí ele brotou aí nessa série, eu falei, putz, né? O que será que vai rolar? Só que eu acho que ele manda muito bem, eu fiquei muito muito contente por ele.
Sim, verdade. É que eu sinto que o comecinho dele me incomodava, porque eu via, é o Robbie Amell, né, atuando. Mas aí depois eu acho que ele acaba ficando mais à vontade com o personagem, e o personagem acaba sendo meio que muito dele também, né, que eu acho que acaba funcionando, porque ele ser ruim de atuação, eu acho que ajuda com o fato dele não conseguir entender direito tudo que está acontecendo ao redor dele.
Sim, sim, sim. Eu acho que tem um pouquinho da personalidade dele, né?
Sim, eu acho que acaba funcionando bem legal. Enquanto que a atriz que faz a Nora, que é a Andy Allo, eu nunca tinha visto nada dela.
Eu também não.
E ela é muito boa. Ela é muito carismática.
Sim, eu fiquei encantada. E eu acho que eles dois juntos têm um negócio, assim, sabe? Eu acho que eles se encaixam bem juntos. Eu gostei muito. Todas as cenas que eles interagiam juntos, e às vezes até à distância, né? Porque, tipo, ela como funcionária dessa empresa, ela consegue se, entre aspas, projetar pra dentro do Upload, né? Então ela tem um avatar dela lá dentro. Então ela tem o avatar dela falando pessoalmente com ele, só que ao mesmo tempo ela tá lá na mesa de trabalho dela.
Falando com ele.
Com um óculos de realidade virtual falando com ele. Então tem várias cenas que cortam, né? Entre ela real e ela avatar, que é muito legal, assim. E tem alguns momentos que ela tem que atuar meio que só com a voz, né, sem estar olhando pra ele, então eu achei muito bacana o trabalho dela, principalmente porque ele já fica numa posição muito diferente, ele tá sempre no mesmo lugar, né?
Sim, sim.
Ela não.
E ao mesmo tempo que tem toda essa relação dos dois que traz esse fator romântico pra dentro da série, é uma série cômica meio existencialista também ao mesmo tempo, né, porque lida justamente com o fato de como que você lida com o fato de que não existe mais a morte necessariamente, que o paraíso é algo criado pela humanidade, e isso traz um fator todo capitalista pra dentro da série, que eu acho bem desenvolvido até.
É, eu acho que essa é a parte mais interessante da série, como mostra o uso da tecnologia, né, tanto na vida normal das pessoas, quanto dentro dessa vida de Upload, né, porque
sim,
a tecnologia avançou pra todo mundo, né, então a forma de usar o celular mudou, sei lá, o porta-retrato das pessoas mudou, tudo é muito diferente. E
sim,
como as pessoas lidam com a tecnologia, e como não é, como você vê que as hierarquias sociais, elas não mudam, né? Então a tecnologia avançou, e aí as pessoas que são mais pobres, elas têm que imprimir comida. E aí quem tem grana mesmo, come comida de verdade. Eu achei, tipo, isso um paralelo muito interessante. E isso a gente vê em vários momentos, né? Tipo...
Sim, sim. Até o lance mesmo do Upload, que meio que é pra todo mundo, mas é pra quem tem condição de pagar também.
Aham, se você tem muita grana, você vai pra um Upload muito foda, um lugar muito cheio de recursos e tal. Enquanto quem é pobre, se conseguir pagar pra fazer um Upload, vai ser por um meio mequetrefe, assim, com poucos recursos e tudo mais.
É, tanto é que tem uma parte mais pra frente que meio que abrem Uploads pra pessoas mais pobres, que você vê que formam-se filas só pra pessoa tentar ter a chance de conseguir fazer o Upload, sabe?
Uhum.
Isso mostra também que, tipo, a tecnologia evoluiu, que deveria ser algo pra diminuir a distância social de classes sociais, mas na real não muda nada. Às vezes até piora isso, né?
É, eu acho que tem até um momento nessa cena da fila, não, mentira, acho que tem uma outra cena, na verdade, que tem uma galera fazendo protesto e tá falando alguma coisa de ser, do Upload ser um direito de todo cidadão,
ser um
tal,
direito para todos,
eu achei isso muito legal também. Enfim, a série é tipo, é meio que uma, acho que você até falou isso no seu vídeo, né, de ser uma mistura de Black Mirror com The Good Place.
Sim, sim.
Porque tem essas questões meio existencialistas de vida após a morte, e o que que você faz com a sua vida, etc, mas ao mesmo tempo levanta essas questões de tecnologia e a humanidade, o que a gente faz com esses recursos e tudo mais. Então, eu achei super interessante.
Inclusive, aproveitar aqui que eu não falei no vídeo porque não tinha acabado ainda. Eu acho que o Upload é melhor que a terceira temporada de Westworld. Em termos de como ela lida com ficção científica, como que isso traz questionamentos existencialistas de humanidade, eu acho que ela faz isso de uma forma muito melhor do que o Westworld na terceira temporada, que nem arranha direito tanto isso.
Sim. E a temporada termina com um gancho considerável, né? Tipo, você,
sim,
fica meio, e aí, caramba, e agora? Eu espero que eles continuem. A Amazon tem dado continuidade, né?
Foi confirmada a segunda já, foi confirmada.
Ah, tá. Legal. Eu não sabia que já tinha sido confirmada. Inclusive, tem várias séries, né, da Amazon, que quando eles lançaram, eles já anunciaram a segunda temporada antes da estreia ou logo em seguida, como foi com Carnival Row, com The Boys. Então, legal que Upload também já tá nesse caminho aí.
Uhum. E o criador dela é o Greg Daniels, que ele também foi criador do The Office americano, e agora no final de maio vai ter o Space Office na Netflix, que é a criação dele também.
Space Force.
Eu falei o quê?
Space Office.
Ah, desculpa. Space Force. É que é praticamente um The Office no espaço, então.
É, eu percebi isso pelo trailer. Mas é isso, a gente não vai entrar em questão de spoilers aqui de Upload, pra você que tá ouvindo se interessar e ir lá assistir, tá a temporada completa no Prime Video, recomendamos muito.
Isso mesmo.
Indo para a nossa próxima indicação, dessa vez um filme que estreou também no dia 1º de maio junto com o Upload, só que na Netflix, mais uma comédia romântica que não é tão comédia assim, mas é adolescente, que é algo que a Netflix tá apostando bastante, tanto em filme quanto em série. O filme se chama Você Nem Imagina, e eu nem imaginava o quanto eu choraria com este filme, viu? Porque, meu Deus do céu, o tanto que eu chorei.
É um filme muito, muito, muito.
É muito, nossa. Ele é escrito e dirigido pela Alice Wu, que é uma mulher asiática, então ela passa bastante da vivência dela nesse filme, porque a protagonista é a Ellie Chu, que é uma adolescente asiática, e ela é uma garota muito, tipo, na dela, muito isolada, ela não tem amigos, e ela ganha a vida fazendo trabalhos pros colegas, né, e recebendo por isso.
Sim.
E é até que um dia um desses colegas chega pra ela, o Paul, e fala, ah, então, eu quero que você escreva, na verdade, uma carta pra mim, uma carta de amor, porque eu sou apaixonado pela Aster e eu queria muito escrever uma carta. Ele tava tentando escrever uma carta, né, toda horrorosa, ele não tem muito jeito com as palavras, e aí a coisa vai andar, né, porque na verdade a Ellie, ela tem ali um certo sentimento por essa menina e tal, então aí vai andar a história a partir disso. Parece que é uma história bem clichê, né, a princípio.
É uma comédia romântica clichêzona, né?
Sim, só que aí, essa mulher maravilhosa, ela leva pra um outro caminho, assim, tipo, a coisa realmente é muito mais profunda do que mais uma comédia adolescente, romancezinho, bobo. E eu acho que levanta muitas questões sobre amor e as suas diversas formas, né? Até no trailer tem uma frase que nem toda história de amor é sobre amor, alguma coisa assim. Né, o slogan desse filme é que essa é uma história de amor diferente. E eu acho que é exatamente isso.
Sim,
tipo, não
sim.
É uma clássica história de amor. É sobre N amores. Então a gente vê desde a relação da Ellie com o pai dela, da mãe dela, que não é mais viva, dela com o Paul, do Paul com a Aster, da Aster com a Ellie. Enfim, tem uma, acho que uma cadeia, assim, né, de relações.
Sim, é que a gente tá muito acostumado ao amor ser somente um amor de um namorado pra uma namorada.
Sim.
Ser essa coisa muito, não necessariamente
sexual. Um amor romântico, né?
Exatamente, um amor romântico. E o filme, ele vai abordando o amor cada vez de formas diferentes e como que por muitas vezes a gente nem consegue perceber que existem outras formas, né? Porque acho que começa muito no lance do o Paul gosta da Astra, então a Ellie vai ajudar ele a conseguir conquistar ela. E como que isso vai desenvolvendo pra esse amor dessa amizade entre os dois, que é aquele amor mais de broderagem, de amigo mesmo, o lance do amor que ela sente pelo pai dela, de ajudar ele a tentar seguir em frente, porque ele não consegue superar a perda do amor da vida dele, que é a mãe da Ellie. Então vai mesclando e se juntando essas diferentes formas de amor.
Sim, e é muito interessante porque, assim, o título em inglês faz muito mais sentido pro filme, né, que se chama The Half of It, né, a metade, a outra metade, alguma coisa, seria algo assim, né, que poderia ser traduzido, mas traduziram como Você Nem Imagina e eu não entendi por que eles foram pra esse caminho, mas tudo bem.
Eu acho que eu sei, porque the half of it, tipo, a metade, a outra metade disso, talvez não fosse um bom nome pra virar em português, mas você nem imagina, pelo que o trailer mostra, tipo, você nem imagina que a Ellie gosta da Aster, tipo, acho que
eles
pesaram a mão em cima disso, sendo que não é só sobre isso.
É, eu acho que eu fiquei com a impressão de quem pensou nesse nome parece que não viu o filme, porque eu acho que daria pra ir pra outros caminhos. Eu passei uma lista de sugestões, inclusive pra Alice, quando a gente tava conversando sobre isso. Eu falei, tipo, a outra metade, a cara metade, sua outra metade, qualquer coisa assim, sabe? Eu acho que daria.
Sim.
Porque eu acho que a primeira cena do filme já fala muito sobre isso, e eu acho que essa questão do amor romântico que é tão falado, também é exatamente sobre isso. Tipo, que você só vai ser feliz quando você encontrar a sua cara metade, a sua outra metade, que você não é feliz completo e tal. Então, eu acho que o filme fala muito sobre isso também, sobre você se encontrar nessa outra metade.
Sim.
Né? Eu acho que no final, né, sem entrar em spoilers aqui, eu acho que os personagens todos percebem essa evolução, não só nas suas relações com as pessoas, mas consigo mesmo. Principalmente a Ellie, eu acho.
Sim. Sem dúvida.
E eu acho que isso é muito bonito, que foi uma coisa que me emocionou muito, porque é um final que você não espera e que não é exatamente feliz, mas ao mesmo tempo é muito bonito e é feliz também.
Uhum.
Então eu acho que tem dois lados nisso.
É feliz nos termos dele, né? Não é um feliz que tem que acabar alguém junto com alguém pra encontrar felicidade.
Sim.
Na forma como ele desenvolve até onde ele chega, eu acho que é um final bem consciente do caminho que a personagem vai perseguir dali pra frente.
Com certeza. Não, eu super apoio o final. Eu não tenho nada contra o final. mas eu sei que muita gente vai achar, tipo, ai, nossa, mas acabou assim.
Que final
não.
Triste.
Tem gente que quer muito que tenha uma sequência. Eu já não sei se eu quero, sabe? Eu acho que
não precisa. Eu acho que eu quero ver essa diretora fazendo outras coisas.
Com certeza.
Porque o filme anterior dela é de 2004, chama Livrando a Cara. E 16 anos pra ela ter uma outra oportunidade pra fazer um filme, sabe?
Sim, que aí entra todas as questões que a gente já falou aqui sobre Hollywood e diversidade,
sim,
né?
Sim, sim. Porque eu acho que justamente por ter diferentes visões contando histórias, como é o caso dela, isso ajuda a gente a ter histórias diferentes que, de certa forma, são para um público adolescente, para esse público que agora se vê representado, sendo que em diversos outros filmes anteriores de comédia romântica, adolescente nunca se viram, porque era sempre uma questão muito padronizada, e eu acho isso muito legal, e tipo, serve pra desafiar a gente quanto cinéfilo, quanto pessoas que assistem filmes, a verem outras visões também dessas histórias.
Sim, inclusive falando disso de representatividade, eu lembro quando a gente viu o trailer, a gente até comentou, tipo, ah, nossa, tem uma vibe muito Para Todos os Garotos que Já Amei e tudo mais, e é verdade, porque eu acho que Para Todos os Garotos teve esse fator de ser algo diferente também, e não só de diferente porque traz representatividade, mas por ter uma abordagem diferente. Mas no fim das contas, eu acho que Para Todos os Garotos acaba indo mais pra um caminho mais clássico de comédia romântica, né? Mais clichê.
Uhum.
Só que não falando no mau sentido, é só algo que a gente já espera mais os caminhos que vão tomar. E você nem imagina, vai pra um outro caminho.
Sim, eu acho que, pelo menos pra mim, o que faltou para Todos os Garotos que Já Amei e ser tão marcante quanto o primeiro foi, era ele ter a coragem de ser diferente, tal qual você nem imagina consegue ser, né?
Sim, com certeza. Próxima dica, coincidentemente, também é adolescente. E também é Netflix. E também tem um fator muito importante, que é representatividade. Então, estamos seguindo um padrão aqui. Mas é porque essa série realmente é muito bacana. Ela estreou no finalzinho de abril, no dia 27. E ela se chama Eu Nunca. Ela vai contar a história da Devi, que é uma garota descendente de indiana, né? Ela é americana, mas os pais dela são indianos. E ela cresceu nos Estados Unidos. E a gente vai acompanhar essa jornada dela, sendo uma garota adolescente. E ela tem duas amigas que são bem nerds, assim, as três são, tipo, mega excluídas da escola. E a Dev, ela passou por um último ano, assim, muito conturbado. E aí, ela tá indo pro novo ano na escola, e ela quer que as coisas sejam diferentes, e que elas sejam populares, e que elas arrumem namorados e tal, pra virar as coisas, né? Tipo, pra elas se tornarem populares e legais e descoladas e tudo mais. E aí, parece que é mais uma série adolescente, mas não é só mais uma série adolescente. E eu tava muito empolgada pra essa série, mas eu não imaginava que eu ia gostar tanto depois assistindo aos episódios e vendo todas as outras camadas que a série abordou.
Uhum. Eu vi só dois. Eu ainda não terminei de ver. Eu comecei a ver essa semana, inclusive. Mas eu gostei bastante do pouco que eu vi, viu? Achei muito legal.
É, eu acho que só o fato de que, assim, a série foi criada pela Mindy Kaling, né? A série é inspirada na adolescência dela, porque ela também é indiana. Então, isso já dá um fator super legal pra série, porque a Mindy, ela é muito engraçada, ela é muito boa. E eu acho que a Netflix fez muito bem em, tipo, realmente buscar outras pessoas, uhum, com outras visões.
A Mindy, ela é uma produtora, se dá pra falar assim, muito forte dentro, lá nos Estados Unidos, né? Porque ela começou no The Office, o ciclo se fechando, ela começou no The Office, que é do Greg Daniels. Aí, depois do The Office, Lofts, ela fez The Mindy Project, que é uma série que durou 5 anos, acho que 6 temporadas, que ela era ela fazendo uma médica, e a história dessa médica era inspirada na história da mãe dela, que também é médica.
Ah, que legal.
E aí agora ela é uma das criadoras do Eu Nunca, que também é inspirada na adolescência dela. Então, todos os projetos dela meio que tem ela junto, né?
Sim, acho que isso é muito legal, porque isso dá a oportunidade justamente de outras pessoas que são como ela de se verem. Porque se não for partir de uma mulher indiana falar sobre a vivência de uma mulher indiana, quem é que vai pensar, tipo, ah, não, pera, vamos lá, vamos falar disso aqui?
Exatamente.
Né? Ela tem que tomar a frente mesmo. Eu acho que isso é muito legal e muito importante. Inclusive, tem um episódio, que eu acho que você não chegou ainda, mas que tem todo um evento da religião lá delas. Então, tem roupas típicas e tem várias coisas, assim, costumes que são muito interessantes de ver e muito bonitos também, porque a cultura indiana é uma coisa lindíssima, colorida, vibrante, é muito legal de ver. Só que, ao mesmo tempo, a Dev, ela é uma adolescente.
Uhum.
E ela é bem americana, né? Então, ela fala muitas gírias americanas e ela tem muitas coisas, tem referências, inclusive tem muita referência de cultura pop, assim, tipo, pencas. É muito legal.
É, o comecinho que tipo, é narrado pelo jogador de tênis, ali eu já falei, nossa, gostei, porque não é aquela história padronizada, sabe? Já tem ela começa a ter umas características próprias, né?
Sim, eu acho que isso é muito legal. Tipo, a série, ela tem uma linguagem muito própria. E uma outra coisa que eu achei muito bacana, que é um detalhe, mas que com certeza faz diferença, né? Se a gente olhar a figura maior, que a atriz que faz a mãe da Dev, que é a Purna Jagannathan, acho que deve ser assim que fala o nome dela, ela tá em algumas várias obras e séries, só que ela nunca conseguiu ser protagonista.
Uhum.
Em Eu Nunca, ela tem um papel muito importante como a mãe da Dev, muito importante mesmo. E o engraçado é que, assim, eu tinha acabado de ver ela em... Ela faz uma médica em The Act, que aparece, tipo, tem um papel importante, mas não muito importante. E ela tá agora em Defesa de Jacob, da Apple TV, que acabou de estrear, tá passando semanal.
Olha só.
Ela é uma psicóloga e também é aquela coisa, tipo, você vê, médica, psicóloga, tudo um papel muito parecido, ela tá sempre muito séria e tal.
Sim.
E aí no Eu Nunca, tipo, ela tá podendo mostrar que ela sabe fazer outras coisas. Eu fiquei muito feliz por ela. Tipo, eu fico imaginando ela olhando esse papel e falar, caramba, eu consegui um job que eu vou falar mais de 3 falas por episódio.
É quase que trazendo a questão do Babu aqui no Brasil, né? Que ele é um baita ator que, na maioria dos casos, a gente vê no currículo dele que ele sempre faz, tipo, ou bandido, ou não sei o quê. Seria o caso da atriz, tipo, não dão oportunidade dela mostrar que ela sabe atuar mais, né?
Exatamente, tipo, eu acho que isso são estereótipos muito fortes de qualquer pessoa que saia do padrão. Tipo, ah, você é gordo, sim, então você só vai fazer papel de gordo, que tem que ser o amigo engraçado, que só come, etc e tal. E se você é negro, você tem que ser bandido, você tem que ser escravo. Se você é indiano, você tem que ser o amiguinho engraçado também, sabe? Então, tipo, tem N estereótipos em volta de minorias, e aí precisa dessas minorias falar, mano, quer saber? Eu vou contar a minha história e eu vou fazer todo mundo ser protagonista. E aí você pega o IMDB da galera, é tipo, todo mundo indiano.
Uhum.
Entendeu? Precisa primeiro abrir esse espaço dessa forma, pra depois, eventualmente, Hollywood olhar pra essa mulher e falar assim, ah, então, lembra daquela moça lá que fez Eu Nunca, ela era a mãe da menina? Vamos botar ela aqui de protagonista nesse filme que não tem nada a ver? Que é só, sei lá, uma comédia romântica aqui pra ela ser... Como vai ter aquela comédia romântica, graças a Deus, que vai vir pro Brasil, com a Issa Rae e com o Mael Nanjiani?
Sim, sim. Nossa.
É isso, entendeu? É isso. Pra chegar o momento que, tipo, olha, tá vendo esse casal aqui? Podia ser qualquer casal, mas vamos botar uma atriz negra e vamos botar uma atriz indiana, um ator indiano. É isso, eu fiquei muito contente por ela. Eu imagino que ela deve ter ficado extasiada de fazer esse papel. Porque é um papel muito bom, muito complexo. Eu acho que a série, ela consegue ir entregando as coisas também com o tempo. A gente vai descobrindo muito sobre os personagens ao longo dos episódios. Então, você vai se surpreendendo com as camadas de cada um, com coisas que aconteceram no passado, que você vai sabendo aos poucos. Eu achei isso muito legal. E ela é uma personagem que me chamou muita atenção. Enfim, a série é muito legal, gente. É super rapidinha de maratonar, super divertida. E, ao mesmo tempo, vai te emocionar também. Eu chorei muito no último episódio. Muito, muito, muito mesmo. É muito emocionante. E eu acho que as pessoas têm que assistir essa série, por favor.
E um detalhe que eu vi esses dias na internet, que eu até abri aqui pra falar, é que a atriz que faz a personagem principal, ela disputou com outras 15 mil candidatas.
Caramba!
Demoraram, acho que um tempo considerável pra encontrar, e ela meio que conseguiu, ela tomou conhecimento, porque a Mindy Kaling, ela tweetou abrindo vaga para o casting, né? Isso em 11 de abril de 2019. E aí, a melhor amiga da Maitrey, acho que assim se fala o nome da atriz, viu e convenceu ela a se inscrever. Porque ela ainda não era uma atriz formada, nem nada. Aí ela resolveu fazer, e aí conseguiu, ela conseguiu o papel.
Nossa, ela não é uma atriz formada?
Ela não era.
Caramba. Assim, eu acho que do elenco, ela não é tipo, nossa, essa menina, meu Deus, que prodígio. Mas ela manda bem.
Ela é muito carismática, a personagem.
Nossa, muito. Ela é muito engraçada, né?
Sim.
É que eu acho que o texto é muito bom também.
Uhum.
É claro que a forma como ela entrega é muito importante. Mas, tipo, o roteiro é muito engraçado. É bem a cara da Mindy Kaling mesmo, né? Então é isso, gente. Assistam Eu Nunca. Se Deus quiser, a Netflix vai renovar. Eu acho que essa série foi bem. Ela tava, tipo...
Ela ainda tá em alta.
É, ela tá em destaque.
Acho que ela tá em segundo ou terceiro lugar nos top da Netflix.
Conteúdo adolescente, não sei, gente. É um negócio que simplesmente dá certo na Netflix. Então, ainda bem que eles estão fazendo conteúdo adolescente que é
bom,
legal e relevante e bom e importante. Então, isso é muito legal mesmo.
A nossa última indicação é um filme, no caso um documentário, que também é na Netflix, que estreou no último dia 6 de maio, que é Minha História, que é um documentário sobre a Michelle Obama, né?
Isso, é acompanhando a tour do livro dela, que tem o mesmo nome.
Sim, que em inglês chama Becoming, que é o nome do documentário em inglês.
Isso.
Dando um breve contexto pra vocês, a Netflix fechou uma parceria com a Michelle e o Barack em 2018 pra eles produzirem filmes, séries pra Netflix, né? Junto com a Netflix. Porque eles têm uma produtora, e essa produtora tá alimentando, lançando os conteúdos deles dentro da Netflix.
Só uma coisa, será que a gente precisa explicar quem é Michelle Barack Obama?
Ai, gente, se vocês precisam de explicação de quem é Michelle Barack Obama, em que mundo vocês vivem?
Pelo amor de Deus! Bom, mas sei lá, né? Vai.
Bom,
o Barack Obama já foi presidente dos Estados Unidos, a Michelle era primeira dama. Ponto.
Exatamente.
Eles não são mais, mas eles são maravilhosos, é isso.
E eu acho que é um detalhe. O detalhe
momento,
muito,
né,
importante disso tudo é que Barack foi o primeiro presidente negro.
Isso é muito, 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 muito importante. Muito importante. Muito importante mesmo. Nossa, tem umas coisas nesse documentário que, tipo, gente, eu só chorava, assim, Ai. É puxado.
Diga, desenvolva.
Não, então, porque como o Arthur falou, o Barack foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. E aí, consequentemente, os Obama foram a primeira família real, digamos assim, né, dos Estados Unidos. Tipo, foi a primeira dama negra e as filhas, né? Então foi tipo, não era só ele, né?
Uhum.
Tipo, porque eu acho que seria muito diferente se, por exemplo, ele ganhasse e ele fosse casado com uma mulher branca.
Sim.
Sei lá, não tivesse filho, alguma coisa assim. Só que, tipo, aquela imagem dos quatro juntos subindo no palco no dia que ele ganhou, isso é muito forte, sabe?
Uhum.
Então...
Isso é muito significativo, né? Pra história dos Estados Unidos e a história mundial.
Sim, é um símbolo muito grande. Não só pra homens negros, mas pra mulheres negras. As filhas deles também viraram ícones. Inclusive, elas aparecem no documentário, elas estão belíssimas.
Sim.
Eu não sei mais que idade que elas estão, mas eu fiquei tipo, gente, elas são muito estilosas, fui procurar, elas não têm Instagram, estou muito triste, porque eu queria muito seguir essas meninas. Então, tipo, é um bagulho icônico, sabe? É um negócio realmente icônico. Eles viraram uma família muito importante, um casal muito importante, né?
Sim.
É tipo Jay-Z, Beyoncé, Michelle e Barack, entendeu?
Exatamente.
Os power couples.
É algo até que o documentário comenta, que é, enquanto o Barack era presidente, a gente tinha muita imagem do Barack presente, o Barack. Eu acho legal do documentário que a gente vê muitas questões pela perspectiva da Michelle, né?
Sim.
O Barack está presente, mas ele é, tipo, um pequeno detalhe dentro da história dela também.
É, eu acho que
não é somente ele que define a história dela.
Sim, exatamente. A história dela tá atrelada dele, mas ela tem um caminho paralelo,
uhum,
né? Ela tem a própria jornada dela, tanto que a gente conhece, tipo, quem ela era antes de conhecê-lo e depois durante como que era pra ela também, né? E o fato dela lançar esse livro e fazer a tour do livro sozinha, tal, tudo isso é muito significativo, que, tipo, ela não é só a mulher do Barack Obama. Ela é a Michelle Obama, entendeu?
Sim.
Ela tem um nome próprio, ela tem um significado próprio, ela faz as coisas dela, né? Eles têm essa coisa muito juntos, mas eles também são seres separados. Inclusive, tem um momento que foi muito importante pra mim, que ela falou sobre quando, acho que a primeira ou a segunda filha deles nasceu, e aí, tipo, ela, né, automaticamente foi deixando de trabalhar e tal, pra poder cuidar das crianças. E ela conta de um episódio que, tipo, ela tá lá cuidando das crianças e ele foi pra academia. E aí ela falou, ué...
Eles vão pra terapia de casal.
É, e ela falou, ao invés de eu ficar brava dele estar indo pra academia e eu não, eu vou pra academia também, entendeu? Então, tipo, eu gosto muito de como ela não fica, ao longo do documentário, ela não fica, tipo, ai, nossa, porque o Barack, ele é incrível e não sei o quê. Não, tipo, é o negócio que você falou da terapia de casal. Ela fala, assim, ah, eu fui pra lá achando que tinha consertado ele, porque eu era perfeita.
Exatamente.
É muito bom isso, tipo, eu acho que é muito real isso.
A relação deles é muito próxima mesmo do que é o Jay-Z e a Beyoncé. Os dois são muito fodas, não é... Um é muito foda e o outro vive...
às custas do outro, né?
Exatamente, não. Os dois têm personalidade forte, ela mesmo fala. Eu vi que o Barack, ele era um tsunami e eu tinha que ser...
Sim, tinha que segurar a onda, né?
Igual pra acompanhar.
Sim, é muito legal de ver a relação deles e dela não ter muito... É que agora, como eles não são mais, né, não estão lá mais na Casa Branca, fica mais fácil deles falarem das coisas abertamente, né?
Sim, eles não têm que ser perfeitos o tempo todo, né?
Sim, que isso é uma coisa muito importante também, que ela fala sobre o dia que ela saiu, né, da Casa Branca e tal, e como ela chorou muito, tipo, de tirar esse peso, né, porque era uma coisa muito importante, que com certeza eles gostavam muito de ter esses cargos, mas ao mesmo tempo essa pressão enorme, né, os perrengues que eles passaram quando, durante a campanha dele, e depois, quando ele foi eleito, também foram muito difíceis, né? Então é muito legal de ver todos esses detalhes, muita coisa eu não sabia, né? Que eu acho que o fato da gente não ser americano distancia um pouco a gente de algumas notícias, pelo menos daquela época, porque eu não, sim, era tão ligada à internet naquela época, quando ele foi eleito. Mas pro final do segundo mandato dele, eu já era mais conectada com essas coisas e tal. Mas eu acho que o grosso, assim, a parte mais difícil foi lá bem no comecinho, né?
Uhum.
E eu não acompanhei muito disso, então foi legal de ver no documentário.
Eu gosto muito de como ele é montado também.
Sim, ele é bem produzido pra caramba, né?
Sim, sim. A forma como a turnê serve pra contar a história toda também, tipo, dividindo por partes, eu acho isso muito legal.
Sim.
E eu gosto também, principalmente, eu acho como é algo que eu sinto que falta muito pra diversos influenciadores no mundo, que a Michelle, ela sabe a importância que ela tem e como que ela usa essa importância pra influenciar pessoas jovens positivamente.
Com certeza.
Como que ela cria projetos, ela se reúne com pessoas jovens, com jovens negros, e como ela incentiva eles a buscar o melhor e se tornarem pessoas melhores e acreditarem nos sonhos delas, sabe?
Sim, isso é muito incrível mesmo.
Porque eles poderiam simplesmente deixar de lado e viverem na deles, de boa. Só que não, ela tem, você sente que ela tem esse desejo de influenciar as pessoas e mudar o mundo pra melhor.
Os dois, né?
Sim, sim.
Isso é muito legal mesmo. E além de tudo isso, o documentário, ele é bem humorado em vários momentos, porque a Michelle é muito engraçada. Tem vários momentos dela contando umas histórias, assim, mano, eu ria alto.
As partes dela dançando, eu ficava, oxi!
Ela é maravilhosa.
Porque a gente esquece, a gente, quando sei lá, a pessoa vira presidente, não sei o quê, a gente tem a imagem daquelas pessoas como sendo perfeitas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E quando você vê esse lado mais humano, rola uma quebra, né, dessa imagem que você tinha na cabeça.
Apesar de que o Obama, mesmo sendo presidente, ele fez um mic drop, então assim...
Sim, sim. Não, o Obama...
Ele
quebrava os protocolos lá, que tinha que ser sério e tal. Mas eu acho que pra Michelle que era mais forte, né? Que ela tinha que manter a imagem.
É, porque eu acho que o fato dela... É claro que, tipo, ele era o presidente, mas ela é mulher, né? E sempre, sim, se espera de mulher que você seja, né, bela, recatada, uhum, e do lar. Principalmente se você é uma primeira dama. Então, é mais difícil ainda, né?
Porque eles até falam isso, que, tipo, ela, na época da campanha, eles fizeram, tipo, um fist bump, um soquinho. E como que isso já impactou toda a campanha, que pegaram isso e esmiuçaram.
Horroroso, meu Deus.
Sim.
Mas é muito legal, recomendo bastante o documentário. Ele é bem rapidinho, né? 1h30, 1h40.
É, curtinho.
E eu sinto que talvez ele seja um complemento pro próprio livro dela,
uhum,
né? Porque tem algumas coisas que são citadas, tipo, de pessoas que encontram ela e falam, ah, não, porque você escreveu sobre isso no seu livro. E aí tem uma parte ali rapidinho no documentário, que provavelmente isso no livro dela deve ser mais explorado e tal. Eu já ouvi muitos elogios em relação a esse livro dela. Eu não li ainda, mas fiquei até mais empolgada pra ler. Eu já queria ler, mas depois de ver o documentário eu fiquei mais empolgada ainda. E o audiobook em inglês, pra quem, né, conseguir entender em inglês, é narrado por ela mesma. Então, deve Olha ser só. Mais legal ainda de ouvir. Muitas pessoas também que já ouviram, é só elogios. Então, é isso. Michelle Obama, maravilhosa, perfeita. Nunca errou. Essas foram as nossas 4 indicações de coisas pra você assistir aí nos serviços de streaming. Espero que vocês gostem dessas dicas. Foram 4 obras que realmente chamaram muito a minha atenção. E a do Arthur também, eu acredito.
Sim, sim. Senão a gente não estaria falando, né?
Sim, com certeza. E a gente ficou um tempinho aí parado, por isso que a gente resolveu juntar essas 4 indicações nesse episódio. E aí semana que vem voltamos com um novo episódio sobre alguma coisa.
É.
E é isso. Nos siga então no Instagram, @tenisverdecast. @natfanatic, @senhor_art. É, fiquem em casa, se cuidem, lavem as mãos.
Se sair, use máscara.
Exatamente, mantenham-se seguros. E é isso, a gente se vê no próximo episódio.
Tchau!
Tchau!